nós negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Pensou que eu era rico, não é? Coitada. Crente que estava dando um grande golpe, mas o tiro saiu pela culatra.
É, quem deu o grande golpe foi você.
O tranquilo Floriano, metendo também a sua colher. Quem lhe deu ordem para ficar aqui em minha casa, hein?
Olha aqui, ô Bernardo, eu estou farto de você, viu? Eu estou farto do seu desportivo, farto de tudo isso, entende? Um dia eu perco a cabeça e...
E daí? E o que é, seu coisa? Você está em minhas mãos e sabe muitíssimo bem disso.
Ô, Bernardo.
Não se faça de engraçadinho, nem quero pôr as manguinhas de fora.
Bernardo.
Ô, papai, ouça,
não se meta você também, não. E deixe dessa mentira de me chamar de papai.
Meu filho...
É, não, é isso mesmo. Eu não sou pai de ninguém. Eu não sou pai de ninguém. Está ouvindo? Moleque.
Ouça, papai.
Você, seu fedelho petulante. Acho mesmo que eu sou seu pai. Você acha? Será que você nunca desconfiou de nada?
Bernardo, por favor.
Não, é isso mesmo. Já era mais do que tempo desse idiota do seu filho saber a verdade. Eu não sou seu pai, está ouvindo? Pergunte a ela, pergunte a sua mãe quem é o seu verdadeiro pai. Eu entrei na marmelada com Pilatos no crédito. E fui tão idiota que pensei que estava fazendo um grande negócio, sabe? Eu pensei que Camila era rica, sempre elegante, cheia de joias, carro e tudo mais. Mas eu entrei bem, viu? Muitíssimo bem.
Bernardo,
entrei,
por favor, eu lhe peço.
Silêncio, e silêncio você também, Aldo. Você aqui não apita coisa nenhuma. Você já era. Isso é bom, não é? A Dalgisa já era.
E escuta aqui, ô Bernardo, eu não admito que você maltrate minha mulher.
Engraçado, você agora está cheio de dedos, né?
Chega, pare com isso, Bernardo, pare. Pare, pelo amor de Deus. Foi para isso que praticamente nos obrigou a vir à sua casa? Canalha, sujeito sem moral.
Eu estou farta.
Eu estou farta de seu despotismo, de sua ambição, de sua falta de caráter. Ou você muda de atitude para comigo, ou então...
Então o quê? Mas beleza, o quê?
Eu mato você, canalha. Eu mato como se mata um cão danado, uma serpente peçonhenta. Eu mato. Eu mato você, bandido. Eu mato.
Dona Valdisa, por favor.
E tire essas mãos de cima de mim, moleque. Você não é homem. Se tivesse um pouco de vergonha na cara, não permitiria que esse canalha insultasse sua mãe. Não ouviria calado os desaforos dele.
Mas ele é meu pai.
Mentira. Todos aqui sabem que ele não é seu pai. Seu pai morreu num desastre. Sua mãe estava noiva e aconteceu o que não devia acontecer. E para esconder o escândalo, sua avó comprou um marido, comprou um pai para você.
Ô, mamãe, diga que ela está mentindo, mamãe. Diga que isso não é verdade, diga.
Meu filho, filho.
É verdade, vovó. A senhora não mente pra mim. Diga. Diga que dona Dalgisa tá mentindo, diga. Diga, vovó.
Não, meu filho. Eu jamais mentiria para você. Ex-neto é neto duas vezes. Eu o amo, meu filho. E jamais o enganarei.
Quer dizer, então, que é mesmo verdade?
Sim, meu filho, sim. Mais cedo ou mais tarde você teria de saber. Bernardo não é seu pai. Eu sabia, sabia que não ia dar certo. Com licença.
Onde é que você vai? Onde é que a senhora vai?
Penso que vou, não. Eu vou para o meu quarto. Eu estou farta por hoje. Boa noite a todos.
Não vai romper o ano aqui com todos?
Não, não lhe darei o prazer de me ver amargurada.
Olha aqui, você vai me pagar, hein? Por que não morre de uma vez para a Camila herdar a fortuna, hein? Por que não usar esse presente de ano novo?
Talvez eu ainda lhe dê esse presente.
É uma boa ideia. Vou ver se morre antes de meia-noite, viu, coruja? Assim teremos um grande ano novo. Ano novo, vida nova.
Tem razão. Ano novo, vida nova. Com licença.
Vai.
Bernardo, você é um canalha. Sabe que o coração da vovó é fraco? Sabe que ela é bem capaz de não resistir e você...
Se não resistir, tanto melhor, vai.
Canalha, eu lhe arranco os olhos com minhas próprias mãos.
Corta, velho. Segura essa hiena, luz do inferno. Está louca. Volte aqui, você, Léo. Volte, seu moleque. Eu ainda não acabei de lhe dizer tudo. Tem muito mais, hein? Muito mais, vem cá.
Miserável bandido, eu não suporto mais a sua presença.
Vamos embora, Floriano. Se nem os parentes o desejam, não vejo razão para ficarmos mais tempo dessa casa. Vamos
isso,
embora.
Mas agora...
Seja homem uma vez embora. Na vida. Vamos embora, homem.
Bem, se você acha. Voltem aqui. Voltem aqui. Esperem, ou eu vou estragar a vida de vocês, hein? Quem apagou as luzes? Acenda a luz! Acenda a luz! Canalha! Deixaram no escuro? Eles estavam rompendo o ano e não conseguiam alcançar uma maldita garrafa de vinho.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Ano Novo, Vida Nova. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Alô?
É o senhor, chefe?
Ah, é o mesmo, Sus. O que que é?
Ah, antes de mais nada, boas festas.
Igualmente.
Feliz Ano Novo.
Muito obrigado. Como eu comi muita rabanada?
Muito.
Que beleza. Muito obrigado, Suzy. Você nada. Se lembrou de mim. Gostou?
Claro,
chefe. Estou aqui sozinho em casa. Minha família está fora do Brasil.
É?
Para não viajar, né? Bom, você foi muito gentil em telefonar, viu?
Ah, não tem de quê, chefe. O senhor merece. Olha, mas agora acabemos com as gentilezas.
O quê? O que é?
É que eu estou aqui nas Laranjeiras, sabe,
chefe? E quem é que tem?
É que eu vim romper o ano com uma família amiga.
Ah, é?
É. Pois acontece que aconteceu um acontecimento, sabe?
Ai, Suzy, eu não estou entendendo nada. Aconteceu um acontecimento. Quem é isso?
Ele mataram um homem, chefe. Na casa aqui do lado.
É mesmo?
É, nós ouvimos e pensamos que era foguete, aquele estilo danado, né?
Sim.
Mas logo o pessoal começou a gritar e saíram correndo para a rua.
Uhum.
Mataram o dono da casa vizinha, chefe.
É.
Por isso é que eu estou telefonando para o senhor.
Eu pensei que fosse para me desejar um feliz ano novo, minha filha.
Foi também, né, chefe? Mas acontece que o ano começou com trabalho e trabalho promete, né, chefe?
É, tem razão, Sus, tem razão.
É.
Dê-me o endereço e ligue para a perícia.
Ah.
Eu vou trocar de roupa e sigo pra aí. Diga lá o endereço, vamos.
Toma a nota aí, já.
Inspetor. E meu marido.
E meu pai.
Esse rapaz é seu filho, madame?
Sim, senhor, inspetor. Sim, senhor.
E os demais presentes?
É, minha avó.
Muito prazer, inspetor. Olímpia Batista Leal, uma sua criada.
Prazer, minha senhora. Lamento as circunstâncias.
Todos nós lamentamos, inspetor.
Este cavalheiro...
O meu nome é Floriano.
Floriano?
É, Floriano Bassini. Eu era amigo do Moro.
Compreendo. A senhora?
Eu sou a Adalgisa, inspetor.
É minha mulher.
Adalgisa. São todas as pessoas que se encontravam na casa?
Sim, senhor inspetor. Tínhamos combinado festejar a passagem do ano reunidos.
Qual dos presentes estava na sala quando ocorreu o crime? Qual? Hã? Ninguém responde?
Com licença, inspetor. Eu creio que quando Bernardo levou os tiros, estava sozinho.
Sozinho? No momento em que rompi o ano?
Bem, eu explico, inspetor. Meu marido passou da conta na bebida. Tornou-se inconveniente e, bem, todos nós deixamos esta sala.
Todos? Até mesmo este casal?
Eu e Floriano tínhamos resolvido ir embora. Passaríamos o ano dentro do carro viajando para nossa casa. Era melhor do que ficarmos aqui expostos ao mau caráter e à bebedeira de Bernardo.
Mas pelo visto não chegaram a partir.
Mal tínhamos transposto o portão desta casa, começaram as comemorações do ano novo. E alguns moleques que passavam pela rua tiravam bombas. O senhor sabe, a Adalgisa é nervosa, né? Correu de volta para dentro.
E o senhor?
Também, isso é. Um pouco depois. Eu já estava no carro quando começou a baderna. Eu vi a Adalgisa correr para dentro de casa. E retirando a chave do carro, eu tratei de fazer o mesmo, né? Mas na escuridão eu não consegui encontrar minha mulher.
Isso quer dizer que no momento do crime o senhor e sua esposa não estavam juntos?
Estavam. Bom... Quer dizer, não estavam, não. Mas é como se estivéssemos. O senhor não vai me dizer que suspeita de mim ou de Adalgisa?
Bom, em princípio, eu suspeito de todos.
Ora,
vejamos quem mais. Ah, sim, o rapaz. O seu nome mesmo é?
Meu nome é Léo.
Léo?
Léo.
Léo.
Eu fui pro quarto e só desci quando as luzes voltaram a funcionar.
Ah, as luzes? Um detalhe importante. Alguém desligou as luzes desta casa ou foi um corte geral no fornecimento?
Não, inspetor. Só faltou luz em nossa casa.
O que significa que alguém desligou a chave geral. Não é preciso ser muito esperto para acreditar que foi obra do criminoso.
Então o senhor acha que desligaram a luz para matar Bernardo?
Exatamente, dona Camila. Agora eu pergunto, quem teria motivos para desejar a morte de seu marido?
Todo mundo, inspetor.
Todos?
Todo mundo. O papai era... Bem, ele não era nem meu pai.
Como disse, o senhor Bernardo não era seu pai.
Inspetor, é preciso esclarecermos algumas coisas. É duro, mas necessário.
Vovó!
Não se incomode, minha filha. Afinal, todos aqui são conhecedores do caso. É verdade, inspetor. Bernardo não era pai de Léo. Embora assim conste do registro de nascimento do menino.
Por favor, vovó, deixa que eu continue.
Não, Camila. Eu fui a culpada, de certo modo. Eu e o meu tolo e inútil orgulho. Camila estava noiva, inspetor. Era um rapaz de grande futuro e pertencente à tradicional família. Mas eram jovens. Jovens precipitados e irresponsáveis. Aconteceu que minha neta esperava criança. O senhor me entende,
sim,
né?
Sim. Continue, por favor.
Bem... Quando eu soube, fiquei furiosa. Eu criara Camila sob severos preceitos da moral, já que minha pobre filha falecera ao dar à luz. Em nossa família nunca ocorrera tal coisa. Chamei o rapaz, fiz-lhe ver a gravidade da situação. Teriam que casar-se o mais depressa possível. Mas Deus não quis. Talvez para provar que era mais forte do que eu e que somente a ele cabia tomar decisões. Rubens, esse era o nome do noivo de Camila. Rubens saiu desta casa de carro e é nervoso, envergonhado, e dera sua palavra de honra de que precipitaria o casamento para cobertar a vergonha. Saiu de carro e morreu na estrada.
Meu pai...
Sim, meu filho. Rubens era seu verdadeiro pai.
O senhor bem pode imaginar o resto da história. Os dias passando, em breve não se poderia mais esconder a vergonha. Foi quando Bernardo apareceu e mostrou-se interessado por Camila. Agarrei-me a ele como uma tábua de salvação. Camila mostrara-se interessada pelo rapaz. Vi que ele era ambicioso. Chamei-o em particular, relatei-lhe toda a verdade e prometi-lhe sociedade nos negócios da família se acedesse em casar rapidamente com minha neta e aceitar o filho que estava por vir como seu legítimo herdeiro. Bernardo era ambicioso e sem escrúpulos, por isso aceitou. Logo depois, eu vi o erro que tinha cometido. Desde então, a vida nesta casa tem sido um verdadeiro inferno. Bernardo trazia-nos sob a constante ameaça de revelar a verdade a Léo. E esta noite, passou dos limites da bebida e pôs tudo em pratos limpos.
Compreendo. Foi um choque para todos. Por isso ele morreu.
Mas não. Nenhum de nós assassinou Bernardo, inspetor. Ele tinha muitos inimigos. Não fazia outra coisa a não ser inimigos. Muita gente desejava a sua morte.
Eu concordo que possa ser assim. Porém, somente 5 pessoas estavam presentes quando o crime ocorreu.
5, inspetor?
Sim, senhora. A senhora, sua neta, seu bisneto e este casal de amigos.
Mas, inspetor, ninguém de minha família sujaria as mãos com o sangue daquele bastardo.
Talvez não, mas... E o casal? Teria motivos para detestar o senhor Bernardo?
Motivo é o que não nos faltava.
Floriano, seu idiota!
Eu gostaria de conversar com cada uma das pessoas presentes em separado. Onde poderia fazê-lo?
Esta casa é muito grande, inspetor. O que não faltam são salas e quartos. Escolha o cômodo que preferir.
Ali diante tem uma sareta pequenina, não?
É uma pequena sala onde as visitas são levadas assim que chegam à casa. Chamamos-la saleta de espera.
Pois usarei a sua saleta de espera.
Esteja à vontade, inspetor. Ainda vai precisar de mim?
Não. Por enquanto, não. Ademais, a senhora já nos foi bastante útil prestando as declarações.
Bem, nesse caso, eu subirei ao meu quarto. Na minha idade, as emoções agem maleficamente. Eu tenho um coração fraco, inspetor. Preciso de um pouco de repouso. Tomarei os medicamentos que uso e deitar-me-ei um pouco. Mas se precisar...
Pode ir, minha senhora, pode ir. Procurarei evitar incomodá-la.
Obrigada. E com licença.
Pois não? É uma senhora antiga. Que idade tem ela?
A minha avó está com 80 anos.
80 anos?
Ela completou no mês passado, dia 30 de novembro.
Chagitaio. Gente de grande personalidade e força de vontade, não? A mente do homem se junta à força no cavalo.
Que isso, milor? Que isso? Também já deu para fazer o lógico?
Oh, mas a menina sempre se interessou pelo estudo dos astros, não? Também eles têm seus mistérios, não? Mas qualquer dia eu vou fazer o seu horóscopo, ilustre amigo. Mas quem o senhor vai interrogar em primeiro lugar agora?
Eu gostaria de falar com dona Dalgisa.
Comigo? Ora essa. Por que logo comigo?
Digamos que foi porque... Porque simpatizei com a senhora.
Sim.
Por favor, vamos lá, vamos. Sejamos francos, dona Dalgisa. Nem a senhora nem seu marido gostavam do morto, não é isso?
É verdade, no entanto...
No entanto?
Mas no entanto houve tempo em que eu amei Bernardo.
Como disse... Amou o senhor Bernardo? Mesmo sabendo que ele era casado com sua amiga?
Espera aí, inspetor. Naquela época, nem Bernardo era casado, nem Camila era minha amiga. Eu era noiva de Bernardo, compreende? Floriano era amigo dele e vivia à minha volta como mosca em torno do açúcar. Mas eu não lhe dava a menor importância. Então tudo se precipitou. Bernardo conheceu Camila, moça rica, cheia de vontades... Ambicioso como era, achou a melhor partido. Afinal, era a única herdeira da fortuna dos Batista Leal. Por isso, a minha perdição. Eu não sabia da proposta de Dona Olímpia Bernardo. Somente esta noite eu tive conhecimento da situação. Embora desconfiasse que Léo nascera rapidamente demais, eu não supus a verdadeira razão do fato. Eu pensava que Bernardo era realmente seu pai.
E por que motivo a senhora, depois de desiludida e casada com outro homem, continuou a frequentar a casa? Ou melhor, fez amizade com Dona Camila?
Sim, isso foi imposição de Bernardo. Ele era um demônio, inspetor. Tinha meu marido em suas mãos, eu não sei por que artes, de que segredo. O fato é que Floriano nunca se atreveu a contrariar as ordens de Bernardo.
Chantagem?
Talvez, eu não tenho certeza. Meu marido recusa-se a comentar o assunto comigo.
No entanto, quero parecer que a senhora tem grande ascendência sobre o senhor Floriano.
Você deve ter visto. Floriano é desses homens sem personalidade, cujos destinos são facilmente mudados por uma mulher inteligente e autoritária.
E a senhora é assim?
A vida me obrigou a sê-lo. Eu me defendia com unhas e dentes contra tudo e contra todos, eu estaria perdida.
Não, mas defender-se por quê?
Meu marido não é nenhum pobretão, o senhor bem sabe. É dono de grande parte das ações da empresa dos Batista Leal. Bernardo tinha poderes sobre ele. Eu vi que mais cedo ou mais tarde, Floriano acabaria passando para Bernardo o controle de tudo. Ora, como nos casamos com separação de bens, aos poucos, eu simulei a compra das ações de meu marido. E isso tirou Bernardo da possibilidade de vir a apossar-se delas.
Bom, e mesmo assim a senhora que detestava o senhor Bernardo frequentava-lhe a casa.
O senhor não conheceu Bernardo em vida.
Não,
ele
não
arruinaria Floriano moralmente se nos recusássemos a partilhar de sua intimidade.
E por que o interesse do senhor Bernardo na presença da senhora e de seu marido?
Eu não sei se vem ao caso, inspetor.
Dona Dalgisa, tudo vem ao caso quando se trata de desvendar um crime de morte. Diga-me, qual a razão pela qual o senhor Bernardo exigia a sua presença nesta casa?
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Ano Novo, Vida Nova.
Bernardo nunca deixou de me amar.
O quê?
É verdade, inspetor. Embora casado com Camila, era de mim que ele gostava. Nunca se conformou com a ideia de ver-me afastada do círculo de suas amizades.
E o seu marido, o senhor Floriano, sabia dessa situação?
Floriano é um mau caráter, inspetor. Capaz de prestar-se a todos os papéis, desde que não perca a situação que desfruta.
Um pusilânime.
Estava farto de saber as intenções de Bernardo a meu respeito. Mas jamais pensaria em tomar uma atitude.
Quem nos garante que não? Os covardes muitas vezes vencem os déspotas, dona Dalgisa. Isso porque, na maioria das vezes, os covardes agem acobertados à traição, no escuro, entende?
No escuro?
No escuro.
Mas o senhor não está querendo dizer que foi Floriano quem matou Bernardo, está?
É apenas uma suposição, mas pode ser verdadeira.
Ou falsa.
Também. Bom, eu creio que já conversamos o suficiente. Agora eu gostaria de trocar algumas palavras com seu marido.
Eu mandarei que ele venha ter com o senhor. Com licença.
Pois não, dona Dalgisa. Você permaneceu todo o tempo sentado aí nesse recanto sem dar uma palavra. O que é, Minor?
Não, nada não, Lúcio, amigo. O Minor estava pensando, não?
Pensando o quê?
Que senhorita Suzy hoje está muito quieta. Ficou lá fora, não veio assim intervir, não se meteu, não brigou com o Minor quando o Minor apareceu assim sorrateiramente.
É verdade, Minor. Mas uma coisa, como foi que você veio parar aqui, hein?
Bom, acontece que Minoro telefonou para...
Como é que é?
Menorou, telefonou para casa do Lúcio Inspetor.
Telefonou, né? Quer dizer, telefonou?
Isso, isso. Aí a empregada disse que Lúcio amigo tinha saído para resolver um caso, não? Olha, menino sabe que Lúcio amigo sempre deixa endereço dos lugares para onde vai. Então foi fácil convencer sua empregada a me dar o endereço desta casa, não? Aí, bem aí, eu vim para cá, não?
É, tudo bem. Entrou de improviso na sala e na conversa sem dar maiores explicações.
Ah, desculpa, menor, eu pede humildemente desculpa.
Não, você não. É muito bem educado.
É, não, eu sou sim, sou. Menor contou a porta aberta, não foi entrando, não. Ficou aqui nessa sala, ficou ouvindo tudo quanto se passava. E no momento em que decidiu intervir, ilustre amigo estava procurando justamente um local para fazer os interrogatórios, não? Daí...
Daí que você, com sua eficiência, foi entrando e colaborando.
Bom, desculpe, não se pede perdão, se ilustre amigo não gostou...
Não, que é isso, Minor, sua presença por vezes me tem sido de grande utilidade. Não. Continue aqui ao meu lado.
Obrigadinho muito.
Mas aonde estará a Suzy, meu Deus, essa moça é terrível.
Pararam mal, apareceu aí.
Não se meta, seu japonês.
Não quero briga aqui.
É isso mesmo, chefe. Não se meta que hoje eu não estou muito boa. Não estou lá pelos altos, ouviu? 31 de dezembro, eu tomei umas e outras.
Você bebeu, Suzy?
É, quer dizer, só um pouquinho, né, chefe? Ah, então, só como é que é? Tem que comemorar. E outra coisa, viu, tio? Se o senhor começar a dizer gracinhas, viu, Minoro? Eu não respondo pelo que possa acontecer.
Senhorita Suzy, Minoro humildemente se recolhe a sua insignificância. Mas precisa fazer uma correção, não?
Que correção, senhor?
Que hoje não é mais 31 de dezembro, não. Hoje é 1º de janeiro, não?
Ora, vá pro inferno, menino.
Mas eu sou espera. Você ia dizer o quê?
Ah, pois é, até me esqueci. Já lembrei. É verdade, chefe. O legista e a perícia chegaram, né? Então eu mandei que eles começassem os trabalhos. E o pessoal da casa está lá na outra sala, lá
fez
do outro
bem,
lado.
Fez bem.
Ah, e esquecendo outra vez, chefe, hoje eu tô baratinada.
O que é?
É, tem um senhor aqui fora, disse que o senhor mandou que chamar ele, não sei o quê, é verdade?
É, o senhor Floriano.
É, eu mesmo.
Ah, entra, senhor Floriano, por favor. Obrigado. O que é, Suzy?
Chefe, mais fala. Alguma coisa?
Não, tá tudo bem. Fique aí na sala junto às outras pessoas. Ah. E, Suzy, ouvidinho atento, hein?
Ah, deixa comigo, chefe, sabe como é que é, né? Eu tenho um verdadeiro radar.
É, igual que nem morcego, não?
Olha aqui, seu coisa, morcego, mas morcego...
Suzy, calma, minha filha.
É, desculpe, isso? Viu, chefe? Olha aqui, seu japonês, eu só não digo uma coisa pra você em respeito ao chefe.
Muito obrigado.
É, mas para um bom entendedor, meia palavrinha basta. Escuta uma coisa, aqui sopra no seu ouvidinho. Morcego é a
Suzy,
sua...
Suzy! Senhor Floriano, desculpe essa coisa toda. Mas sente-se, por favor.
Obrigado.
Seu Floriano, eu estive conversando com a sua senhora e soube de coisas muito interessantes.
Como, por exemplo?
Por exemplo, eu soube que o senhor Bernardo praticava uma espécie de chantagem contra o senhor.
Chantagem?
É.
Não havia nada disso. O que o levou a pensar em tal coisa, inspetor?
Não, eu não fui levado a coisa nenhuma, senhor Floriano. A dona Dalgisa foi quem disse.
Ah, mas a minha mulher incorreu num grande engano.
Não, eu não creio.
Como?
Sua senhora pareceu-me uma pessoa bastante inteligente e perspicaz.
Sim.
Vamos, meu caro, cartas na mesa. Que havia chantagem, eu tenho certeza. Eu quero saber o que deu motivo a ela.
Não, eu não sei do que o senhor está falando.
Ou o senhor se decide a falar o que sabe, eu serei obrigado a autuá-lo por impedir a ação da justiça.
Mas...
O senhor sabe que posso fazer isso, não?
Não, por favor, o senhor deve compreender...
Não compreendo coisa nenhuma. Ou o senhor se decide, ou tomarei as medidas cabíveis no fato.
Mas...
Com devida propaganda jornalística... Bom... O senhor vai falar ou não?
Não, pelo amor de Deus. Não pense numa coisa dessas. O que seria de mim, inspetor? Um escândalo? Não.
Então diga o que sabe.
Por favor, então o senhor promete que não vai me contar?
Não lhe prometo coisa alguma. Conte o que tem a contar. Depois veremos, não?
Bem, eu nem sei. Eu era secretário particular do falecido senhor Casimiro, o marido de dona Olímpia.
Muito bem, prossiga.
Ele estava desenganado. Ele precisava assinar diversos papéis antes do inevitável, né? O senhor Casimiro era um homem inteligente. Compreendeu que não duraria muito mais E mandou me preparar tudo para deixar a situação da família resolvida. E eu preparei diversos papéis que o senhor Casimiro, em seu leito de morte, assinou sem mesmo ler. Tal era a confiança que depositava em mim. E foi assim que, no testamento, eu incluí uma cláusula segundo a qual algumas ações passariam para o meu nome.
Um golpe desonesto, ainda mais sabendo que o senhor abusava da confiança de um homem às portas da morte.
Eu amava a Dalgisa, o senhor entende. Eu sabia que sem dinheiro ela jamais aceitaria um pedido de casamento. E por isso... Por isso eu fiz o que fiz.
E da noite para o dia, com a morte do seu patrão, o senhor tornou-se sócio da empresa e teve direito a voto nas decisões. E a família não desconfiou de nada?
Não. Acharam natural que o falecido me quisesse recompensar pelos bons serviços prestados, né?
Excelentes serviços, diga-se de passagem.
Doutor,
como o senhor Bernardo entrou no assunto?
O Bernardo trabalhava na firme e, por arte, não sei de que demônio, conseguiu roubar a minuta que o senhor Casimiro fizera do testamento. Aliás, feita do próprio punho, para que eu mandasse passar a limpo e submeter a aprovação do advogado da firma. Com isso, teve uma terrível arma contra mim. A qualquer momento, poderia provar a minha má-fé.
E o senhor não sabe onde o senhor Bernardo guardou o documento?
Não, eu nunca consegui saber, por mais que tentasse.
Assim sendo, a menos que alguém encontre o papel, nada poderá ser feito contra o senhor. Não existem provas do seu crime.
Não existem? Mas se a minuta...
Estava em poder do senhor Bernardo, que morreu sem revelar o esconderijo do documento. Mas esse é um bom motivo para o crime.
Não, o senhor não pode acusar-me de nada. Eu não matei Bernardo, não fui eu juro.
Mas a morte do senhor Bernardo seria um sossego para o senhor.
Eu não nego, mas... meu Deus do céu, eu nunca pensei em tal coisa. Eu não teria coragem. Deus me livre.
Não teria coragem?
Não, senhor.
Não teria, não. O senhor teve coragem de adulterar as disposições testamentárias de seu patrão que confiava no senhor.
Mas eu...
Como não teria coragem de atirar em seu inimigo pelas costas?
Não fui eu juro. O senhor tem que acreditar em mim. O senhor precisa acreditar. Eu não sou um assassino.
Talvez não seja mesmo. Mas uma coisa o senhor é.
O quê?
Covarde. Covarde, sim. E como todo covarde, traiçoeiro. Pode retirar-se.
Sim. Obrigado, hein? Com licença. Obrigado.
Vá.
Obrigado.
Não suporto covardes nem traidores.
Mas não se pode fazer nada contra ele?
Fazer o quê, Minoro? Se não temos nenhuma prova. A não ser o que ele nos disse e que certamente negará sob juramento, como tentamos enquadrá-lo pelo crime cometido.
Caso saiu muito, não?
Eu vou interrogar a esposa da vítima e o filho. Depois veremos o que diz a perícia e o legista.
Isso.
Eu não sei muita coisa a respeito dos negócios de meu marido e de minha avó, inspetor. Nunca tive boa cabeça para estes assuntos. Vovó, sim. Apesar da idade avançada, entende de negócios como pouco.
Sua avó mantém a maior parte das ações em seu poder. É, portanto, a pessoa que diz a última palavra nas decisões.
Isso eu sei. Bernardo vivia fazendo tudo para que ela lhe legasse poderes de decidir. E vovó sempre prometeu, mas adiava a decisão.
Sua avó é uma mulher inteligente e bastante lúcida.
Bernardo, certa vez, sugeriu que, devido à avançada idade de minha avó, poderíamos tirar-lhe o poder. Isso tem um nome jurídico, se não me engano.
Tem, sim. Curatela.
Ah, sim.
Os parentes podem requerer exame de sanidade. E uma vez provada a incapacidade das pessoas para gerir seus assuntos, o juiz determina um curador. De preferência, o parente mais próximo.
No caso, seria eu. Mas jamais concordaria com tal coisa. Vovó é perfeitamente lúcida. Um choque destes apenas afetaria seu coração, que não é muito resistente, e poderia causar-lhe a morte.
Era o que seu marido desejava.
Como?
Ele sabia que nenhum juiz diante de Dona Olímpia seria capaz de julgá-la impossibilitada ou incapacitada. Mesmo o exame pericial feito pelo médico designado em juízo de nada adiantaria. Mas o choque, o desgosto, poderia acarretar-lhe a morte.
Mas isso seria um crime?
Infelizmente, um crime praticado praticamente com a ajuda da justiça, mas válido perante a lei e os homens.
Eu jamais concordaria. Pela primeira vez, enfrentei Bernardo. Disse-lhe que não estava de acordo e que, se ele teimasse em levar o assunto avante, eu me rebelaria contra ele.
Seu marido desistiu?
Mudou de tática. Passou a agradar a vovó, a cercá-la de gentilezas e carinhos. Mas creio que também esse expediente não lhe valeu de muito. Vovó não se deixa enganar facilmente. Por isso ele hoje armou todo o escândalo. Queria levar vovó ao desespero. Talvez que, nem gosto de pensar, talvez ela sofresse um ataque...
Compreendo. O seu marido ansiava pela morte de sua avó. O seu filho é menor de idade. A senhora certamente, casada com comunhão de bens, ele manobraria tudo a seu gosto.
Canalha! Como me arrependi de ter me casado com ele. Se eu pudesse apagá-lo da face da terra...
E conseguiu seu intento, não foi?
Como?
Foi ou não a senhora quem deu cabo da vida do senhor Bernardo?
Não, inspetor, não fui eu. E lamento não ter sido.
Lamenta?
Ah, sim. Se eu tivesse tido coragem, outra pessoa não o teria feito.
Quem?
Ninguém, o criminoso. A mim é que caberia a tarefa de livrar o mundo daquele miserável.
Muito obrigado, dona Camila. A senhora está liberada. Pode, se quiser, subir para os seus aposentos. Compreendo que depois das emoções por que passou, esteja exausta. Trocarei algumas palavras com seu filho e logo libertarei.
Léo?
É.
Mas o menino não tem nada com o caso. É quase uma criança.
Que idade tem seu filho?
17 anos. Quase uma criança.
Ah, eu sei, mas mesmo assim eu gostaria de ouvir a versão que tem para a ocorrência.
Por favor, inspetor, não o aperte com insinuações e perguntas capciosas. Meu filho já sofreu uma desilusão terrível esta noite.
Não, esteja sossegada, dona Camila. Eu serei breve e compreensivo.
Ah, muito obrigada. Muito obrigada e boa noite.
Boa noite.
Essa senhora Camila parece uma pessoa muito triste, não?
Ah, muito, muito mesmo. É, a vida por vezes se encarrega de roubar a alegria de viver que as pessoas têm, Minuto. Dona Camila me parece uma mulher sem ilusões, uma sombra que caminha sem destino.
E como é que disse, meu amigo, uma sombra?
Sim. Ela hoje deve ser apenas uma sombra do que foi. Mas é muito tarde, né? Vamos conversar com o rapazinho e depois saber o que os peritos apuraram.
Isso.
Suzy deve estar à testa de tudo.
Eu não sabia de nada, não, inspetor. Eu confesso que não gostava dele. Sabe, eu nem sei por que eu não gostava de meu pai. Eu temia, mas não sentia amizade por ele. Agora é que eu compreendo tudo, inspetor.
O que é que você fez quando teve conhecimento da verdade? Quando o senhor Bernardo, bêbado, contou a verdade?
Eu fiquei como que embriagado. O senhor compreende, né? Parecia tudo mentira. É como se eu tivesse um pesadelo. Eu saí correndo da sala, corri para o meu quarto e fechei a porta. Eu chorei, inspetor. Eu chorei muito. Mas não era de tristeza, não, inspetor. Era alegria. Eu compreendi que eu não era um mau caráter. Que eu não detestava meu próprio pai. E sim um homem que se fazia passar por tal coisa. O senhor seria capaz de me compreender, inspetor?
Compreendo, rapaz. Compreendo, sim. Você, no fundo, tinha remorsos... pelo sentimento que nutria com relação ao seu pai.
É, isso mesmo.
Ou ao homem que julgava ser seu pai. Ao saber da verdade, perdoou a si mesmo.
É, isso mesmo, Beto, é isso mesmo. O senhor foi no ponto exato. Sabe, eu, em vez de ficar triste, eu fiquei feliz. O papai, ele tinha dito que ano novo, vida nova. E, na verdade, era uma nova vida que se iniciava para mim.
Ô, Léo, você gosta muito de sua mãe e de sua bisavó, não é?
É claro, eu gosto muito. Mamãe tem sofrido muito. E a vovó sempre foi cheia de carinhos para nós todos. Coitada da vovó. Talvez agora o seu coração nem resista. É uma pena.
Se alguma coisa ameaçasse sua mãe ou a sua avó, você seria capaz de tudo, não é mesmo?
É claro, isso é verdade. Por minha mãe e por minha avó, eu vou até o inferno.
Que muitas vezes fica mais perto do que julgamos. Bom, meu rapaz, é só. Muito obrigado, viu? Pode ir deitar-se.
O senhor já sabe quem cometeu o crime, inspetor?
Não, ainda não. Mas sinto que tenho em mãos todos os elementos chaves para desembaraçar a intriga. Vá dormir, Léo, vá.
Tá, está bem. Boa noite para o senhor, inspetor.
Boa noite.
Ah, e para o senhor também, moço. Boa noite.
Boa noite, muito, não? Boa noite. Pobre rapazinho, não?
É apenas um rapazinho feliz com tantos outros. Mas que, como tantos outros, seria capaz de tudo para defender aqueles a quem ama.
Mas ele, seu amigo, acha que foi ele quem matou o homem?
Minor, não seria de espantar. Rapazinhos julgam-se donos da verdade. Têm-se em conta de mais espertos do que os mais velhos. Acham que a solução de todos os problemas do mundo está em suas mãos. E é de sua responsabilidade. Daí, tudo pode acontecer, Minor. Tudo.
É, sim, é uma pena, não? Eu sou contra o crime. Mas às vezes a gente chega a odiar a vítima e simpatizar com o criminoso, não?
É, eu compreendo o que é que você quer dizer, Minor. Mas um crime jamais tem justificativa. Ninguém a não ser Deus é senhor da vida e da morte. Bom, mas vamos ver como andam as coisas.
Isso, vamos lá, vamos lá.
Já removeram o corpo, chefe, e foram embora.
E o que foi que disseram?
Bom, o homem recebeu toda a carga de um 38, mas somente duas balas foram mortais. Uma no coração e outra no crânio. As outras atingiram partes menos perigosas do corpo.
Um 38? É. Encontraram arma?
Sim, os peritos levaram para o exame, né? Estava atirada ali no canteiro, que fica logo embaixo daquela janela, lá.
Qual?
Ali, aquela verde.
Ah, verde?
É, aquela janela verde ali.
Quer dizer que o criminoso, depois de descarregar a arma sobre a vítima, atirou-a pela janela. É, impressões?
Bom, parece que a pessoa usava luvas ou alguma coisa para evitar impressões, né? Olha, mas tinha um pedacinho de renda preta presa no gatilho.
Pera. O quê? Tinha o quê?
Ao gatilho da arma. Um pedacinho de renda preta.
Renda preta?
É. Mas é uma coisa de nada, chefe. Que bobagem, sem importância que
isso está
perguntando.
Não, engano seu, Suzy. Esse pedacinho de renda preta tem grande importância.
É?
Não é uma coisa de nada, não. Graças a ele, eu quase posso afirmar que deslindei o caso.
O amigo resolveu o crime? Então diz pra nós quem matou.
Amanhã direi tudo quanto tenho em mente. Agora é tarde, muito tarde. Vamos para nossas casas. A noite é uma boa companheira e o travesseiro um excelente conselheiro. Amanhã voltaremos a esta casa com a solução do caso. Vamos embora.
Já, Suzy, vamos embora.
Bom dia, inspetor.
Bom dia.
Eu recebi o seu chamado, mas antes fui bater a porta do quarto de vovó para avisá-la de que o senhor estava aqui e queria reunir-nos nesta sala.
Chamou sua avó?
Bati na porta, como sempre faço. Vovó tem sono leve. Ela deve estar trocando de roupa para descer.
E o senhor já resolveu o caso, inspetor?
Sim, meu rapaz. E foi bem mais fácil do que eu julgava.
Isso quer dizer que depois dessa reunião poderemos ir para casa.
Perfeitamente, dona Dalcisa.
Isso. Todo mundo vai ficar aí e... bom, menos uma pessoa, não?
Menos uma pessoa? Eu não estou entendendo.
Mas você é mesmo um idiota, Floriano. Isso é claro como água. O criminoso será detido.
Isso.
A senhora é muito inteligente, dona Dalgisa.
Muito obrigada, inspetor.
Mas pessoas muito inteligentes... às vezes são também muito perigosas.
O que é que o senhor quer dizer com isso?
O quê? Nada. Eu falei por falar.
Estranho muito, não?
Ué, mas por que, seu japonês?
Porque ilustre amigo nunca fala as coisas por falar, não?
Mas desta vez eu falei, Minoru.
Isso. Mas a vovó está demorando para descer, hein?
Tem razão, Léo. Suzy, por favor, vá chamar a dona Olímpia. Diga-lhe que estamos somente à sua espera.
Ah, deixa comigo, é pra já, chefe.
O senhor não poderia ir adiantando qualquer coisa? Estamos todos ansiosos.
Eu quero a presença de todos. Dona Olímpia é parte interessada no assunto e como tal...
Dá licença, chefe.
O que é, Suzy?
A velhota, desculpe, quero dizer, a dona Olímpia, ela...
Ela está morta.
O quê?
Vovó.
Não. Esperem. Permaneçam em seus lugares. Suzy.
Prontinho, chefe.
Faça companhia a todos. E Noro.
Prontinho, meu amigo.
Venha comigo. Vamos até o quarto do Dona Olímpia.
Isso.
Dona Olímpia está realmente morta. Já liguei para o médico, mas creio que ele atestará colapso cardíaco.
Pobre vovó!
No entanto, de certo modo, foi bom que tal coisa ocorresse.
Ah, o senhor não sabe o que diz, inspetor.
Não se exalte, meu rapaz. Tenho aqui um envelope que encontrei sobre a mesa de cabeceira de Dona Olímpia.
Que?
Vejamos o que contém. Ele estava dirigido a mim. Com licença. Inspetor Santos, creio que...
Quando abrir essa carta, eu já não estarei com vida. Fui eu. O senhor já deve saber, não é mesmo? Sim. Bernardo foi longe demais e eu compreendi perfeitamente sua intenção. O golpe era em meu coração fraco. Queria matar-me de desgosto para ficar na direção de tudo. Eu compreendi... Compreendi muito bem e tentei agir. Desliguei as luzes, pois conheço esta casa como a palma de minha mão. Apanhei o revólver que sempre esteve na gaveta do hall. Desfechei-lhe todos os tiros possíveis. Ele conseguirá matar-me, pois sinto que não resistirei. Mas não sairá vitorioso. Peço que me perdoem, mas era a única saída. Depois eu já vivi muito. 80 anos é uma longa existência. Penso contribuir para uma vida tranquila e feliz do meu bisneto e de minha neta. Não me lamentem. Fui uma mulher feliz, muito feliz. Meu único erro foi querer ir contra um acontecimento que hoje é perfeitamente aceito pela sociedade. Com um expediente velho e fora de moda. Paguei caro por isso. Junto à minuta do testamento feito pelas mãos do meu marido e que Bernardo, tensionando afastar Floriano da firma, cedeu-me. Por ela verão que Floriano é um oportunista que não merece nossa confiança. Ele incluiu no testamento uma cláusula a seu favor. Não sei se essa minuta terá valor na justiça. Mas mesmo assim, creio que poderão tomar alguma atitude.
Adeus. Lembrem-se de mim com ternura. Eu não sou uma assassina fria e calculista. Assinado Olímpia Batista Leal. Data: 1 de janeiro de 1977. E diz aqui num post escrito: Bernardo disse que ano novo, vida nova. Estava certo. Agora vocês terão direito a uma nova vida. Muito bem, meus senhores, minhas senhoras. Fim de caso. Eu sabia. Aquele pedaço de renda preta só poderia ter vindo da manga do vestido de Dona Olímpia.
Isso.
Bom, Minoro, vamos embora?
Isso, vamos embora. Mas me diz uma coisa, esse amigo. E o documento, o testamento?
Entrego nas mãos de Dona Camila. Ela decidirá o que fazer. Bem, meus amigos... Passem bem, hein? Felicidades.
O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.